CBN Audiência Pública.
Às 16 minutos, CBN Audiência Pública no ar. Eu vou pedir aos nossos convidados que primeiramente se apresentem para os nossos ouvintes conhecerem. Diretora do TRE, Rosana Magalhães, abrindo aí os trabalhos. Conta um pouquinho aí da sua história aí, qual a tua história com as eleições. A Rosana, inclusive, está na história nacional e ela vai contar pra gente por quê. Conta, Rosana.
E uma história longa, né, realmente. Eu tenho, na Justiça Eleitoral, eu tenho a idade da urna, né? Eu entrei em 1996, né, e foi o primeiro ano que foi utilizado urna eletrônica. Havia trabalhado na Justiça Eleitoral em 1994 como voluntária, né, nas eleições. Eu conheço a votação por cédula, votei por cédula. Isso me dá um parâmetro muito grande, né? E porque quem não tem 44 anos só conhece a urna eletrônica. É, então, assim, perde até o parâmetro do antes e o depois. É por isso que é importante falar de como era antes para as pessoas que não conhecem o modelo anterior. Então, assim, eu entrei na Justiça Eleitoral na urna eletrônica, com a urna eletrônica, e daí, então, né, a história se confunde com a história da urna eletrônica. É, sempre participei dos grupos nacionais que definem os programas da urna, que estabelecem algumas regras, inclusive implementação de tecnologia, e isso me dá um orgulho muito grande de ter participado disso e ter contribuído de alguma forma para que a urna hoje seja da forma que ela funciona, segura e bem versátil e fácil de ser utilizada, porque essa é a ideia da urna, é ela funcionar lá no grande centro, lá na Avenida Paulista, e funcionar também na aldeia, né? Essa é a grande diferença da nossa urna eletrônica, que é nossa urna eletrônica, o projeto é nosso, né? Nós não temos urna eletrônica de prateleira, a gente não compra urna eletrônica da Diebold nem da Unice. Eles fazem a urna que a Justiça Eleitoral projeta. Isso é muito importante dizer, que a urna eletrônica, ela é um projeto brasileiro. Bom, eu tenho sempre trabalhado nas eleições à frente da área de tecnologia. Minha formação é economia, eu sou bem eclético, economia, direito e informática. Então, assim, eu tento usar dessas três formações para poder trabalhar, né, exercer meu papel no TRE. Hoje estou como diretora-geral do TRE. E me sinto bem à vontade de participar desse processo, porque conheço o processo bem, né? E o direito me dá a base que eu preciso ter para misturar aí as questões jurídicas e tecnológicas.
Muito bem. Então, vou passar a palavra para o Dr. Jordani Dourado para rapidamente também se apresentar para os nossos ouvintes.
Bom. Reiterando os cumprimentos, eu acho que muitos já devem me conhecer, porque não é a primeira vez que eu venho aqui na CBN, né? É sempre um prazer estar aqui. Sou juiz do estado do Acre, já tenho 20 anos de magistratura, já fui juiz eleitoral da Quarta Zona, lá em Cruzeiro do Sul, aqui na Nona Zona Eleitoral. Hoje não estou como juiz eleitoral, mas faço esse trabalho de colaboração com o TRE, com as instituições, no sentido de esclarecer, de tirar dúvidas, de promover a democracia e, principalmente, de combater a desinformação. Eu ontem, em outra entrevista, fiz uma observação que eu acho muito pertinente fazer aqui. Nós estamos em 2022. A urna eletrônica, ela já tem quase 3 décadas. Eu, sinceramente, assim, eu vejo como um absurdo a gente, em 2022, ter que gastar tanta energia para dizer que a urna é segura. A urna já é segura e já funciona há quase 3 décadas. Então, veja que nós chegamos num ponto de desinformação e de paixões que as pessoas abandonam completamente, muitas, né? Não todas, mas abandonam a lógica. E eu trago apenas um argumento aqui para não me alongar. A urna eletrônica, ela é tão eficiente, ela é tão segura, que nessas quase 3 décadas, ela sempre permitiu a alternância do poder. Pode observar. Observa no plano nacional, teve alternância de poder. Observa no plano local, teve alternância de poder. Então, que urna fraca é essa, como dizem, vulnerável é essa, como dizem, que sempre permitiu que a democracia funcionasse, não é? Com essa rotatividade. Então, eu acho um absurdo a gente gastar energia para defender a urna contra esses ataques, mas a gente precisa estar aqui, precisa falar sobre isso, porque um dos pontos hoje que ameaça a democracia é esse tipo de desinformação. E é exatamente para desmistificar, para afastar boato, afastar notícias de WhatsApp infundadas, que nós estamos aqui.
É isso mesmo. Então, por isso que esse CBN Audiência Pública acontecendo nessa quarta-feira. 9h21, vamos para o intervalo comercial. Já já a gente volta para iniciar de fato a nossa conversa.
CBN Audiência Pública.
De volta para mais um bloco do CBN Audiência Pública dessa quarta-feira, dia 31 de agosto, falando aí sobre a segurança das urnas eletrônicas, recebendo então a diretora do TRE no Acre, Rosana Magalhães, e também o juiz de direito, Jordânio Dourado, que já se apresentaram. E a gente abre a nossa discussão. Primeiramente, antes de falar de urna, temos que falar de voto, de democracia. O voto é uma conquista e a gente não pode deixar de iniciar a nossa conversa falando sobre isso. Aí fique à vontade vocês para abordarem esse tema.
Bom, começa o...
Pode ser. Começa o interessante. Muitas pessoas associam a democracia só à questão de se poder escolher, de votar. Democracia é algo muito mais amplo do que isso. Democracia, além da capacidade de escolher, de votar, ela envolve a realização de direitos. Aí eu te pergunto, você realiza o direito à vida, educação, à saúde sem democracia? Será que a gente tem um ambiente sem democracia em que essa Constituição nossa que garante tantos direitos, ela seja viva, ela funcione? Não. Então a democracia, ela acaba sendo uma condicionante para exercitar todos esses direitos. E o voto é um instrumento, né, para fazer essa democracia, ela se materializar. Por isso que eu digo, no Brasil, a despeito de todos os problemas que nós temos, né, problemas sociais, carência de recursos, a nossa democracia, ela está viva. Viva desde 1989, né? Foi a primeira eleição presidencial depois da redemocratização. E só até 96 era unicamente na cédula. De lá para cá, olha, presta atenção, depois da redemocratização, nós votamos muito mais com urna eletrônica do que com papel. Então a urna, ela é uma conquista brasileira que muitos dizem, para atacar a urna, dizem, ah, mas se é tão bom assim, por que outros países não pegam essa urna e adotam também? Mas as pessoas esquecem que cada país tem as suas peculiaridades regionais, políticas, econômicas. Então, olha só, Estados Unidos não tem uma justiça eleitoral. Não tem justiça eleitoral nacional nos Estados Unidos. Cada estado organiza sua votação. Mas alguém tem dúvida de que é bom ter uma justiça eleitoral? Eu acho que isso ninguém questiona, né? É bom ter uma justiça só para isso. Então não é porque nos Estados Unidos não tem uma justiça eleitoral nacional que a existência de uma justiça eleitoral não seja boa. Outra coisa, Estados Unidos, maior democracia, o sistema de votação para presidente, né, Rosana, não é como aqui. Não. Lá não é exatamente uma eleição direta, não. Você vota em representantes no colégio eleitoral e lá no colégio eleitoral eles escolhem o presidente. Só que aquilo funciona para eles, não funciona aqui. É a mesma coisa. A urna é algo nosso, é algo que funciona. Tanto que nenhum país, veja, o Brasil é um país importante, certo? É uma das maiores economias do mundo. Quando tem eleição aqui, o mundo civilizado inteiro está olhando para cá. Você já viu algum país, alguma grande democracia questionar o resultado da eleição brasileira? Estados Unidos, França, Inglaterra, Alemanha, não. Eles não adotam, mas eles não questionam e afirmam, é seguro.
É isso mesmo. Então...
A questão do voto, a história do voto é uma história muito bonita, né? E quem vê hoje pensa que foi sempre assim, né? Que as mulheres sempre votaram, que os analfabetos sempre votaram, né? Então, nem os próprios homens todos conseguiam votar antes, porque era por renda, até determinada renda podia votar ou não. Então, a voto tem uma história, né? E muita gente hoje considera o voto como um dever, mas quando na verdade ele é um direito, apesar de ser um dever, porque outro dia eu estava numa entrevista e alguém me questionou, perguntando assim, que democracia é essa que o voto é obrigatório? Mas é justamente isso, né? A democracia, viver num sistema democrático, inclui direitos e deveres. E é nos deveres que a gente garante o direito de outro, o direito de votar, o direito de ser votado, né? Então, assim, eu acho que o brasileiro tem as leis eleitorais que precisam ter, né? No nosso momento histórico, né? E a urna eletrônica, como o doutor Jordani falou, é a urna adaptada à nossa legislação eleitoral. É uma urna segura ao extremo, porque nós temos as grandes mazelas aqui da questão da fraude, das pessoas que ainda tentam votar um pelo outro. Por isso que a gente foi obrigada a colocar a biometria tão cara, porque em tese não precisaria, a pessoa poderia votar de casa. Por que ninguém pode votar de casa? Porque a população carente, né, às vezes ignorante no sentido de do analfabetismo, podem ser manipuladas nesse momento. Então, assim, a urna precisa de uma cabina de votação indevassável para que as pessoas não revelem seu voto. Ou seja, se a gente for ver, os requisitos da nossa eleição são por causa da nossa cultura, eles são voltados para atender a nossa realidade. Japoneses nem imaginam usar uma urna eletrônica tão segura, porque eles não precisam, porque eles nem cogitam a possibilidade de uma pessoa tentar fraudar um processo democrático como esse. Então, assim, é inadmissível. Então, passa pela cultura, pela educação das pessoas, exercer o direito de voto, né? E compreender isso para exercer esse direito e não faltar nas eleições de 2022, né? Isso, doutor Jordani?
Isso não pode ter abstenção. Eu sempre digo, gente, às vezes as pessoas, às vezes não, sempre reclamam. Ah, tá tudo ruim, não funciona. Mas o que você está fazendo para mudar? Instrumento de mudança é o voto. Se você acha que tá bom, vota então em quem está no exercício de um mandato para continuar. Tá ruim, se acha que tá ruim, vota para mudar. O que não dá é para ficar em casa, reclamando, sem exercer um dever. Olha, exercício da democracia é um dever. Porque quando você vota, quando você participa do processo democrático, você não participa só para si, não. Você participa para o outro também. Tem que ter um sentimento de alteridade, de se colocar no lugar do outro. E só voltando à questão do voto, Rosana, interessante, nos Estados Unidos tem voto pelo correio. É uma peculiaridade deles, verdade, funciona lá. Verdade. Bota voto pelo correio aqui. Será que o voto vai chegar?
Quantidade de carta desviada, carta falsa.
Então veja, são peculiaridades de cada país. Então, gente, e não, os Estados Unidos tem urna eletrônica também. O que não tem é um sistema tão bom, tão unificado e tão seguro. E quem dá essa segurança é a justiça eleitoral como o nosso.
E eu queria só chamar a atenção o seguinte. Sabe o que é obrigatório no país? É você ir à sessão eleitoral. Porque você pode ir à sessão eleitoral e anular o seu voto e votar em branco. Então, quando você diz assim, o voto é um direito, o voto, aquele voto válido é um direito. O que é um dever é você se apresentar na sessão eleitoral e dizer, eu vim aqui. Lá, a sua opção de se anular na eleição é outra coisa. Então, eu sempre falo, o voto nulo não anula a eleição, como muita gente fala, anula você daquele processo e deixa que as pessoas outras pessoas escolham por você. Então, é obrigatório no Brasil você comparecer à sessão eleitoral. Lá você faz o que quiser com o seu voto. Dá para quem você quiser. Pode ela ser branco, pode ser nulo, mas aí nesse momento você perdeu o seu tempo, foi à sessão eleitoral para dizer que não sabe escolher. Será que é isso que a pessoa Que é isso que é o processo democrático?
Uma boa pergunta, né? Uma boa reflexão. A gente vai dar uma pausa porque vem o repórter CBN. Já já a gente continua aqui o nosso debate.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta com mais uma audiência pública aqui hoje falando sobre a segurança das urnas eletrônicas. Eu recebo para esse bate-papo a Rosana Magalhães, que é diretora do TRE, e o Jordani Dourado, que é juiz aí de direito e também já trabalhou aí na Justiça Eleitoral. Eu já quero convidar você, ouvinte, para participar desse bate-papo lá nas nossas redes sociais, no @cbn.riobranco. No nosso Instagram você consegue acompanhar os bastidores da rádio que toca notícia, além também de mandar sua sugestão de perguntas, de pautas e e interagir aqui com os nossos convidados na nossa live lá pelo Instagram. Eu também quero convidar você a interagir com a gente no nosso WhatsApp no 68 9229 5123. Então interage aqui com a equipe da CBN Amazônia e Rio Branco. Olha, no bloco anterior a gente estava falando um pouco sobre aí a segurança das urnas eletrônicas, de como cada país é um sistema diferente, cada um tem sua cultura, tem o seu método, e que é meio inviável essa comparação de um para o outro. Eu vou querer perguntar para o... surgiu aí uma polêmica no passado, né, sobre o voto impresso, né, que acusava aí o modelo, que acusou o modelo de votação de urna eletrônica de fraudar aí, de não ser confiável nas eleições de 2018, né, levantado aí por um dos candidatos à presidência desse ano. Durante essa polêmica, né, segundo a agência Senado, o atual governante do país queria, a partir dessas eleições presidenciais de 2022, que os números de cada eleitor digitado na urna fossem impressos e que os papéis fossem depositados de forma automática na urna acrílica. A ideia dele é que, em caso de acusação de fraude no sistema eletrônico, os votos em papel possam ser aí apurados manualmente. O tema, que já está sendo debatido no Congresso Nacional, e a Câmara de Deputados criou aí uma comissão especial para estudar uma proposta de emenda à Constituição que institui aí um modelo de voto impresso pregado pelo presidente da República, que é a PEC 135 de 2019. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre essa PEC e como ela afeta aí também a nossa democracia, né?
O Congresso já se manifestou no sentido de afastar o voto impresso. Vamos lembrar, isso foi derrubado, não passou no Congresso Nacional, pelos representantes eleitos pelo povo. E esse voto impresso, a Rosana fez uma observação agora interessante, impresso para quê? Né, Rosana, você disse, você quer levar o... tem gente que diz, eu quero o recibo comprovante de quem eu votei. Aí a Rosana observou bem, né? Na época da cédula, ninguém tinha recibo, né? E outra coisa, você quer recibo, eu nem vou imaginar situações que acontecem da venda do voto. Eu vou imaginar a segurança do eleitor. Você imagina regiões que tem um domínio, que tem uma forte influência de facções. E a facção diz, olha, você vai votar no meu candidato, meu fechamento é esse aqui. Traga o comprovante de que votou no candidato.
Seria, gente, a forma de um voto de cabresto moderno, né?
Sim, que existia antes. Na cédula, interessante, Rosana, tinha um voto, um tipo de fraude, em que aquela cédula de papel, ela extraviava, conseguiu extraviar a cédula, aí a pessoa marcava o número do candidato que ela queria na cédula, entregava para o eleitor e dizia, ó, você vai depositar essa daqui na urna e a em branco que te derem, você devolve para mim. E isso, nisso se fraudava a eleição. Daí... Né? E a partir daí você mudava a eleição. Então vamos lá, qual é a premissa? Ah, é fraude na urna. Mas que fraude? Onde é que está essa fraude? Onde, quando existiu essa fraude? Você muda um sistema, você investe milhões, bilhões para mudar um sistema, quando você vê que ele está ineficiente, quando ele não está servindo como uma ferramenta adequada à democracia. E a nossa urna é suficiente, ela é adequada. Então, o que custa mudar pro voto impresso? Primeiro que custa o teu dinheiro. São recursos, são milhões, até bilhão de reais que vão ser gastos num voto impresso, num sistema desnecessário, quando esse dinheiro poderia ir para aquela escola que você acha que não está funcionando bem, para aquele posto de saúde onde não tem médico, onde não tem medicação. Então vamos pensar, gente. Os recursos no Brasil, eles precisam ser bem aplicados e não em teoria da conspiração.
O voto impresso, na minha opinião, ele é um capricho. Ele é uma proposta de quem não conhece as auditorias que já existem na urna eletrônica e que se prestam a garantir a lisura das eleições. O voto impresso, de forma nenhuma, vai suprir a necessidade que as pessoas têm de acreditar na urna eletrônica. Até porque o voto vai ser impresso, mas o que se pretende, até onde eu sei, é computar o que vai da urna. O voto impresso é numa, como o doutor Jordani falou, é uma possibilidade que, se alguém questionar o resultado da urna, tem o voto impresso para ser verificado. Mas aí eu pergunto, quando se tem um processo eletrônico, se faz uma verificação de forma manual? Até onde eu sei, chove de cima para baixo, não é de baixo para cima. Então, desde quando um processo eletrônico é verificado por um processo manual. É o contrário. Você tem um processo manual, como as pessoas são passíveis de erro, você faz eletronicamente. É assim, doutor Jordão, que o senhor faz uma conta de cabeça, você diz, deixa eu ver se eu acertei. Aí você vai na calculadora e faz. Quem é que faz o contrário? Eu fiz na calculadora, será que está certo? Vou fazer na mão, porque vai que essa calculadora contou errado. Então, nós estamos falando, a urna eletrônica é uma calculadora, um computador simples, que é utilizado por milhões de mesários no dia da eleição. Então, o voto impresso, ele é gasto público desnecessário. São 20 milhões para comprar impressora para urna eletrônica, que podem ser revertidos. Aí, o que acontece? O contribuinte paga o seu imposto, aí a gente pega esse dinheiro, compra impressora para urna eletrônica para provar para o contribuinte que a urna, que nunca teve fraude, está correta. Pelo amor de Deus, não é melhor pegar o seu imposto e fazer cuidar da saúde, da educação, né? E aí sim, a resposta das urnas, né? A lisura das urnas, na verdade, do resultado da urna virá nesse sentido. Então, novamente, repito, o voto impresso é um capricho, porque ele não se presta a efetivamente provar a lisura das eleições. Sabe o que é que prova a lisura das eleições? É participar das auditorias, da fiscalização, de pegar o boletim impresso na sessão eleitoral e fazer uma apuração paralela, como alguns esperam, a gente espera que façam por aí, é usar os recursos que já tem, o teste de integridade, ir lá no TSE e fazer a verificação dos programas. É isso, é um sistema totalmente auditável 6 meses antes da eleição. Não é na hora da eleição e depois dela que vai ser auditado, né? Porque contar papel, nós já fizemos isso no passado e a gente viu que não deu certo. E agora a gente quer fazer eletronicamente para sair no resultado no mesmo dia, né?
E a legislação eleitoral brasileira é a mais avançada do mundo, gente. Ela é a mais avançada do mundo. Só quem já trabalhou ali, que olha o tanto de sistema, instrumento de fiscalização que nós temos. No dia mesmo da eleição, partidos têm os seus fiscais, sabe? A legislação eleitoral proíbe, e agora foi reforçado pelo TSE, que pessoas armadas fiquem próximas ali para tentar coagir. Então, tudo é pensado no bem-estar e na segurança do eleitor. Por isso que nesta eleição, e é importante falar isso, há uma inovação. Há uma inovação, uma novidade que não tinha nas eleições anteriores. A legislação eleitoral, na resolução 23.610, prevê expressamente a desinformação como ilícita eleitoral. Porque a coisa chegou num ponto que, se você não colocar isso na legislação, fica um bonde descontrolado.
E eu queria só lançar um pensamento aqui. Agora vai um poema, digamos assim. Se a urna eletrônica não é confiável para calcular, computar o voto digital, por que ela seria confiável para imprimir o voto? Que urna eletrônica iria gravar uma coisa e imprimir outra diferente para juntar provas para si mesmo? Então, assim, não faz sentido alguém querer, e pasmem, a proposta da votação, da impressão do voto, prevê que, num caso de necessidade, vocês não vão acreditar no que eu vou falar agora, num caso de necessidade de contar o voto impresso, a proposta do voto impresso é essa, caso haja alguma dúvida, vai pegar o voto que foi impresso pela urna não confiável, né? E vai apurar onde? Na urna eletrônica. Vai ser digitado o voto impresso numa urna eletrônica.
Ou seja, volta para a urna eletrônica do mesmo jeito.
Volta para a urna eletrônica, gente. Estamos rodando, correndo atrás do rabo, entendeu? Assim, isso me lembra muito aquele negócio de terra plana, alguma coisa assim parecida com isso.
Né? Ah, tem gente que fica com raiva de mim. Eu digo, isso aí é terraplanismo eleitoral. Tem gente que fica bravo.
Realmente, olha só. Agora é importante a gente já falando sobre esse assunto, debatendo, mostrar para o nosso ouvinte, falar para o nosso ouvinte, informar que existe, inclusive, um teste que é feito anualmente, no ano antes das eleições, um teste que pode ser acompanhado, inclusive. Conta mais para a gente, Rosana, como é que o TSE tem feito isso aí?
Isso, é o TPS, Teste Público de Segurança. Isso não é novidade. Não foi de 2020 para cá, nada. Isso existe há pelo menos 10 eleições. O que acontece? Esse teste público de segurança é a abertura, a entrega da urna eletrônica sem lacre, sem fiscal. Sim, porque essas pessoas participam do processo de segurança. Sem juiz, sem fiscal, sem servidor da Justiça Eleitoral. Simplesmente uma sala imensa, grande lá no TSE. Há inscrições de pessoas do mundo inteiro. Lá aparece hackers, aparece aqueles nerds mesmo, aquela pessoa que trabalha só com computador ali para tentar invadir a urna eletrônica. Aparece professores, cientistas, engenheiros. São inscritos de universidade, de empresas sérias, inclusive representantes de partidos políticos, contratam pessoas, partidos políticos contratam esses especialistas e ficam lá durante uma semana com a urna eletrônica aberta, mas é literalmente aberta, aberta o hardware dela, para ali fazer qualquer tipo de inserção de mídia, de programa, de desprogramar a urna eletrônica. E a urna eletrônica que é entregue para eles é uma urna eletrônica com dados para que eles identifiquem o voto do eleitor, ver se ele consegue identificar quem votou em quem, mudar um voto de um para dois, de três para quatro. Nunca, nunca, nenhum desses especialistas, isso mundial, tá? É aberto para isso, para essa comunidade toda. E nunca foi conseguido obter nenhuma alteração de voto, nem a quebra do sigilo. Ah, mas eu ouvi falar que eles conseguiam descobrir a ordem de votação. Realmente, teve um ano que não lembro quem foi, descobriu, não sei se foi Brunazzo, a equipe do Brunazzo ou não, descobriu a ordem de votação. Ordem de votação, no sentido de dizer assim, o primeiro eleitor que votou, votou para fulano, o outro votou para sicano, o outro votou pra fulano. Mas não se sabe quem foi o primeiro eleitor, e muito menos quem foi o segundo, quem foi o terceiro. Mas o teste, isso é importante dizer, o teste público de segurança se presta a isso, para entregar na mão de pessoas especialistas, para elas descobrirem se tem brecha. E aí o que que o TSE faz? Fecha essa brecha. Então, eles estão nos ajudando a tornar o sistema mais seguro, até porque nós não temos na sessão eleitoral hackers lá. A urna eletrônica não está disponível para eles na sessão eleitoral para isso. Frise-se aqui, é uma sala onde a urna eletrônica é entregue, aberta, com os programas, com senhas, com tudo, para que eles possam vasculhar a urna eletrônica de forma liberal, liberalizada, tudo eles podem fazer na urna. Isso não acontece na realidade. Na realidade, a urna eletrônica é fechada, lacrada, com todo o aparato de segurança. Mas nem numa situação extrema de liberalidade, eles conseguem avançar em nenhum. E sempre que conseguem, alguma vez, conseguimos descobrir, acende aqui, a gente pega e fecha, a Justiça Eleitoral fecha. De forma que todos esses anos não restam mais quase nada. O último teste não deu em nada, né? As pessoas já estão até meio sem graça de participar desse teste. Mas é um teste previsto em resolução, e ele se presta a abrir para invasão da urna eletrônica numa situação especial, ou seja, numa situação em que eles têm toda a urna eletrônica disponível, diferente de uma sessão eleitoral, que quem está lá com ela é o mesário, né? Dá para entender muito bem que não é uma situação real. Exato. E mesmo assim eles não conseguem invadir e nem mudar nenhum voto de ninguém.
Aí dizem, não sei se temos tempo, mas aí dizem o seguinte, dizem que não, o problema não está em si na urna, no dia da eleição. Está na transmissão, é na hora de transmitir que tem a fraude. Meu Deus do céu. Os candidatos e partidos sabem, acho que primeiro, o resultado do que a própria Justiça Eleitoral. Porque ao final da votação, a urna imprime os boletins. Nem passou por internet, por transmissão, não. Esses boletins, a legislação eleitoral diz, você dá cópia ali para os partidos, dá cópia para a coligação, afixa no local. E todo mundo observa que no final já tem lá, né, os representantes dos partidos, os candidatos, já anotando e já está mandando para a planilha deles, eles já estão computando, e não dá incongruência.
E quando é transmitido, está na internet para você conferir.
Está na internet. Então, assim, não dá incongruência, porque antes mesmo de transmitir e computar no sistema, os partidos já têm os números, eles já fazem os cálculos dele. Onde é que está a fraude? Sabe? Então, nem esse argumento encontra fundamento na vida real, na prática, na lógica.
Muito bem colocado. Antes de chamar o intervalo comercial, eu particularmente fui mesário eleitoral durante 14 anos, é só sair nas eleições passadas, amo ser mesário, e eu convido qualquer pessoa que duvide da urna eletrônica, se voluntarie para ser mesário.
Vou bater palmas para você, porque eu tava pensando, é isso. Você tem dúvida?
Exatamente.
Vai ser mesário, vai ver como funciona. Pronto, perfeito.
Nós temos 10, só no Acre são quase 11 mil mesários. Então, essas 11 mil pessoas pegam a urna eletrônica, fazem o procedimento, gera o resultado, leva para casa uma cópia. E aí, onde é que está a fraude, doutor Jordani? Que essas pessoas souberam do resultado antes mesmo da Justiça Eleitoral saber. Aí, se modificar, vai ficar claro o rastro que foi modificado. E tem aí 11 mil pessoas com cópia de boletim. Isso eu estou falando, 11 mil pessoas do mesário, né? Mas tem fiscais que pegaram, tem o Brasil inteiro pegando. Exatamente. O mesmo programa que é usado aqui é usado em todos os estados. Então, assim, está perdendo a graça já.
E a tua ideia já dá uma frase, só para concluir. Você tem dúvida? Seja mesário.
Seja mesário, é isso mesmo. 9h50, último intervalo comercial do CBN Audiência Pública. A gente volta já já.
CBN Audiência Pública.
Estamos de volta para o nosso último bloco do Audiência Pública, infelizmente, e hoje a gente está falando sobre a segurança das urnas eletrônicas. E você, ouvinte, que perdeu esse bate-papo, está chegando agora no finalzinho? Olha só, daqui a pouquinho a censura sai lá no nosso site cbnamazonia.com. Você consegue aí conferir esse bate-papo na íntegra. E também você pode seguir a gente nas nossas redes sociais. A live vai ficar salva lá no nosso Instagram, @cbn.riobranco. Então, olha, você tem sugestão de pautas, tem sugestão de perguntas, sugestão de temas para os nossos próximos programas? Manda lá no nosso WhatsApp, no 68-9229-5123. É sempre um prazer estar aqui na bancada. E hoje eu vou encaminhar para as considerações finais, tanto do Giordani, que é juiz do direito e também trabalhou na Justiça Eleitoral, e também para a Rosana aí, que a Rosana, como a gente falou no primeiro bloco, você está chegando no final, foi a criadora aí do e-título. Então, a Criana entrou aí no cenário nacional do nosso país. A gente sempre fica aqui com muito orgulho dos nossos destaques, né? Olha só, a gente falou aí que a grande, no intervalo, a gente estava comentando que o grande embate dessas eleições e dessa polêmica do voto impresso e dessa polêmica também sobre a segurança das urnas eletrônicas é literalmente a desinformação, né? Então, eu vou encaminhar vocês aí para fazer as considerações finais e também falar um pouquinho sobre que barreiras aí contra a fraude existem para impedir aí que essa desinformação avance aí nas eleições de 2022.
Eu falo primeiro, você conclui, porque aí você fecha tudo. Não, eu só queria deixar aqui, na verdade, estamos concluindo isso aqui, eu queria chamar a atenção para o horário da votação, né? Vou deixar essas questões sobre a fraude para o doutor Jordani, que ele fala com muita sabedoria, mas assim, eu queria chamar a atenção para o horário da votação, que é às 6h, o mesário, nosso grande ator dessas eleições, peça fundamental, né? Quando a democracia chama os mesários acrianos, e as mesárias são os primeiros que se levantam, é a nossa campanha da Justiça Eleitoral. E o eleitor que não pode perder a hora de fazer a história. Então, às 6h, começa a nova... Você, eleitor, tem que ir 6h, sim. Sabe por quê? Porque senão vai acumular tudo às 3h. E aí, o nosso resultado vai demorar. Vai acumular todo mundo. Então, às 6h, é por isso que mudou o horário no Acre. Porque se não pudesse votar às 6h, não teria voto. Esse horário teria sido definido. Às 6h, hoje eu estava observando, o sol nasceu antes das 5h. Então, 6h, já pode ir para votar, porque senão, quando chegar às 15h, vai ter acúmulo de gente na fila, e a gente precisa cerrar essa votação o quanto antes, né, e com tranquilidade. Porque é uma eleição longa com 5 votos. Então, eu deixo aí só o recado, né, nesse final, para que as pessoas votem o quanto antes. Os ônibus começarão a circular às 3h30 para os mesários que precisam chegar às 5h na sessão eleitoral. E na volta, o eleitor que mostrar o seu comprovante de votação vai ter a sua volta no transporte coletivo de forma gratuita. Então, isso é uma conquista, um acordo da presidência do TRE, o desembargador Francisco Djalma, incansável nessa questão de dar maior comodidade e superar essa questão do horário. Então, assim, a Prefeitura de Rio Branco com a RICO vai garantir essa volta gratuita. Então, das 6 às 15 para votar, o quanto antes você for votar, melhor, para não acumular a fila no final. Muito obrigada, um abraço a todos. Doutor Jordani.
O que eu quero registrar é os parabéns, congratular a CBN por estimular esse debate, por dar voz a esse debate, congratular a nossa Justiça Eleitoral, na pessoa do desembargador Djalma, da Rosana, da Dani, que está aqui, toda a equipe da Justiça Eleitoral. Eles fazem um trabalho incansável, incansável, realizar uma eleição, concluir uma eleição, isso demanda uma logística, demanda recurso, demanda energia, um esforço imenso. E sempre, sempre deu certo, sempre funcionou muito bem. A grande vilã deste processo eleitoral chama-se desinformação. É a grande vilã. E como combater a desinformação? Com boa informação. Então a mensagem que eu deixo é: procure boa informação. Procure veículos sérios de comunicação, a CBN é um deles. Se informe, não acredite na primeira mensagem de WhatsApp que chega. Não acredite no tiozão do Zap, que é o que a gente já começou a chamar, daquela pessoa que tudo que recebe de sensacionalista já passa adiante, não quer nem saber a credibilidade da fonte, sabe? Então, procure boa informação. Não passe adiante algo que não foi checado, que não foi devidamente investigado, porque a nossa democracia depende disso. Se tem uma coisa que pode corromper a nossa democracia, não é a urna, não é a justiça eleitoral, é a má-fé, é a desinformação. Então vamos apontar as armas contra o inimigo certo.
É isso mesmo. Então nós agradecemos a participação de vocês. E você, ouvinte, sempre o voto consciente. Analise bem as propostas dos seus candidatos. Pense no futuro, não troque o seu voto por nada e sempre combata a desinformação. Obrigado, esse foi mais um CBN Audiência Pública, estamos encerrando os nossos trabalhos, e agora você continua aí com o repórter CBN e logo mais a programação da CBN. Muito obrigado, até amanhã.
CBN Audiência Pública. Apresentação, Richard Laureano e Bruna Keren.